Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 18 de agosto de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Água para beber, cozinhar ou usar para a lavoura e a criação de animais.
Mais de 51 mil cisternas vão ser construídas pelo governo. Luana Karen.
Programa Cisternas prevê o investimento de 562 milhões de reais para garantir que famílias do semiárido e da região amazônica tenham acesso regular à água.
E também na Voz do Brasil de hoje.
Começam pagamentos do Bolsa Família.
Vão ser mais 14 bilhões e 250 milhões de reais circulando na economia. Lorena Pacheco.
No total, 21 milhões e 140 mil famílias serão contempladas em agosto.
E vamos falar das ações do governo para os jovens do país.
A entrevista ao vivo do dia é com o secretário nacional de Juventude, Ronald Sorriso.
Hoje na apresentação, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Desenvolver políticas de inclusão, trabalho, combate ao preconceito e violência e também garantir lazer para os jovens brasileiros.
São alguns dos desafios da Secretaria Nacional de Juventude.
E para detalhar essas políticas, nós conversamos aqui no estúdio da Voz do Brasil com Ronald Sorriso, secretário nacional de Juventude. Boa noite, secretário.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciana. É um prazer estar aqui na Voz do Brasil.
Secretário, o governo está elaborando o Plano Juventude Negra Viva, que conta com a participação social aí por meio de caravanas que estão percorrendo todo o país, né? Já é possível traçar um diagnóstico dos principais problemas que envolvem a juventude, o que tem sido visto nessas caravanas?
Olha, Mariana, foram 17 ações participativas nos estados até o momento, ou seja, estamos quase chegando nos 27 estados e o Distrito Federal. Tem sido muito frutífero e, ao mesmo tempo, a gente tem ouvido as principais demandas sobre acesso à cultura, acesso à justiça, acesso a direitos e a possibilidade de permanecer vivo dessa juventude tem sido aflições que a nossa juventude tem apresentado. Segundo dados da ONU, em 2011, houve uma redução no Brasil do assassinato de jovens brancos em 31%, por conta da pandemia. Mas sobre jovens negros houve um aumento de 6%. Então, isso retrata uma realidade que a juventude brasileira, a juventude negra, tem apresentado. E nós temos feito essa escuta também, dialogado com o parlamento, fizemos uma audiência pública no dia de ontem, na Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial, para poder apontar perspectivas no judiciário, no legislativo e no executivo para a gente conseguir manter a nossa juventude viva.
Secretário, um relatório divulgado recentemente pela OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, apontou que 36% dos jovens entre 18 e 24 anos no Brasil estão naquela situação conhecida como nem-nem, né? Nem estudam e nem trabalham. Que tipo de políticas a Secretaria Nacional da Juventude tem pensado para ajudar na formação, a empregabilidade desses jovens?
Eu quero trazer uma contribuição do Conselho Nacional de Juventude, de todo mundo que tem apresentado um debate sobre inclusão produtiva, da necessidade da gente substituir a palavra nem-nem pela palavra sem-sem. Porque, na verdade, o jovem não opta estar sem escola e não opta estar sem emprego. Então, ele está sem essas oportunidades. Temos trabalhado com o Ministério do Trabalho e Emprego, com o MEC, com a Organização Internacional do Trabalho e com o Unicef, no sentido de constituir uma ação pela inclusão produtiva da juventude. E um conjunto de medidas vão ser adotadas de maneira interministerial, intersetorial, envolvendo também o patronato, né, os sindicatos patronais estão sendo convocados para a gente conseguir gerar alternativas de inclusão produtiva. É claro que tudo isso tem que ser acompanhado, né, de políticas de qualificação profissional consistentes, acesso à educação e possibilidades para que o jovem também ele consiga fazer aquilo que dá prazer, né, e ele não seja apenas um trabalhador frustrado. Então a gente precisa condicionar as duas coisas e possibilitar esse direito tão essencial ao trabalho e à sobrevivência para esse jovem.
E é bom lembrar que esse é um problema também que acaba atingindo a juventude no campo, né?
Sim.
Secretário, existe aí uma preocupação com a qualidade de vida e a permanência dos jovens que hoje estão nas zonas rurais, né?
Sim, sim, existe essa preocupação. Inclusive, nos últimos 5-6 anos foram fechadas milhares de escolas no âmbito rural, que obriga essa juventude muito cedo a sair do seu território e ir para as cidades, acaba habitando as periferias e vivenciando os problemas sociais que já existem no meio urbano. Por isso, nós promulgamos, antes de ontem, né, o presidente Lula assinou, junto com o ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência, e o ministro Paulo Teixeira, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Plano de Juventude e Sucessão Rural. A gente vai elaborar um grupo de trabalho interministerial para determinar qual é a política que precisa ser aplicada, quais são os ministérios que precisam aplicar essa política, como no Plano Juventude Negra Viva, para a gente conseguir fazer com que a juventude permaneça, mas não só permaneça, como ela tenha qualidade de vida, ela seja valorizada e ela tenha possibilidade de crescimento no campo.
Pois bem, no final do ano a gente vai ter a 4ª Conferência Nacional da Juventude, e esses serão temas, naturalmente, que farão parte aí dos debates por lá. Como é que estão os preparativos?
Bom, estamos muito animados a partir da orientação do ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência. A Secretaria Nacional de Juventude e o Conselho Nacional de Juventude constituíram um regimento sólido que consegue possibilitar a participação dos jovens dos diferentes espaços do país, e nós vamos fazer as conferências municipais até o dia 30 de setembro, até o dia 31 de outubro, as conferências estaduais, junto a elas, conferências temáticas, livres, territoriais, povos e comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas também serão chamados a realizar suas conferências, e vamos culminar no dia 14 ao dia 17 de dezembro em Brasília, num grande espaço de conferência com a participação de 1.300 jovens delegados e delegadas de todo o Brasil.
Pois é, o senhor pode explicar um pouquinho melhor como é que funciona essa questão dos delegados? Quem pode participar da conferência? Como é que se inscreve?
Todo mundo que trabalha com política de juventude, todos os jovens podem participar. Basta participar junto com o órgão gestor e o Conselho Municipal de Juventude do seu município, ou o órgão gestor e o Conselho Estadual de Juventude, e se informar com esses órgãos sobre como vai se dar a participação. E a gente vai informar tudo nas redes sociais e na página da Secretaria-Geral da Presidência da República.
Secretário, nós ainda temos um minutinho. Eu queria que o senhor falasse sobre programas, né? Um dos programas da Secretaria, que é o ID Jovem, uma carteirinha que oferece uma série de vantagens para os jovens, né? Fala um pouquinho dessa política para a gente.
Ela é oriunda do Estatuto da Juventude, uma grande conquista que faz 10 anos esse ano da juventude brasileira, e ela hoje atinge 470 mil beneficiários, mas ela pode atingir 17,4 milhões de beneficiários, que são os jovens oriundos do Cade Único, são aqueles que recebem o Bolsa Família. E nós queremos ampliar os direitos. Hoje tem direito a uma passagem interestadual de graça para um outro estado, para conhecer, para fazer um concurso, para vivenciar o país, a meia entrada cultural, mas todo o nosso arcabouço de direitos será pelo ID Jovem, a porta de entrada. Então, a gente convida toda a juventude a participar desse programa.
Muito bem, nós conversamos com o secretário nacional de Juventude, Ronald Sorriso. Obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil, secretário.
Muito obrigado, Luciano, Mariana, e estamos juntos.
Levar água limpa e de qualidade a brasileiros que passam por longos períodos de seca e ampliar o acesso em regiões desassistidas.
É o objetivo do programa Cisternas, que vai contar esse ano com investimento de 562 milhões de reais.
O programa faz parte do Eixo Água para Todos, do novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, que conta com investimento total de 31 bilhões de reais.
Vamos saber na reportagem de Luana Karen como o acesso à água impacta a vida das famílias atendidas.
No interior do Ceará, em Juazeiro do Norte, era difícil o acesso à água.
Aqui da cisterna era um sacrifício, viu, de água. A água que vem, que é daqui do açude, que abastece a comunidade, é água muito suja.
A gente pegava água do açude e era muito ruim, né? Aqui não tinha água pra cá, né?
Com a chegada das cisternas para as famílias que vivem na cidade de Juazeiro, tudo ficou mais fácil.
Essa cisterna veio um bom tempo. A água na porta de casa, pra beber, pra cozinhar, foi de bom tamanho.
Ter água em casa sempre é bom, facilita muito pra beber, pra cozinhar, pra utilizar, né, de uma forma geral.
O agricultor Antônio Wagner Mota Barros, que vive em Catolé do Mosquito, na área rural do município de Mombaça, no Ceará, disse que a vida mudou com a chegada da água.
Essa cisterna e o abastecimento dos carro-pipa trouxe para as famílias dignidade e vida, porque água é vida. Ninguém pode viver sem a água.
Com a retomada do programa Cisternas, o governo federal está prevendo investimento de 562 milhões de reais em 2023 para garantir que famílias do semiárido e da região amazônica tenham acesso regular à água. Camille Sabe, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, disse que o programa está completando 20 anos.
É um programa que visa o atendimento de famílias sem acesso à água potável de forma regular. Ele começou como uma iniciativa voltada para o semiárido, para as famílias pobres do semiárido, mas hoje em dia já desenvolveu tecnologias para atuar em outros biomas também, como a região amazônica.
Dois editais lançados recentemente vão organizar a instalação das cisternas. Um está voltado para a contratação de cisternas de consumo e produção de alimentos no semiárido. O investimento é de 400 milhões de reais para a construção de 51.490 cisternas nos 9 estados do Nordeste e em Minas Gerais. O outro edital vai contratar sistemas individuais e comunitários de acesso à água para atender 3.700 famílias na Amazônia. Além de fundamental para a manutenção da vida, Camille Sabe, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, explica como o acesso regular e facilitado à água muda a vida das pessoas.
Comprovadamente, diversas pesquisas apontam a redução de doenças, melhoria dos indicadores sociais e de saúde, aumenta também a possibilidade de acesso à geração de renda e no mercado de trabalho.
Desde que foi criado há 20 anos, o programa Cisternas foi responsável pela instalação de mais de 1 milhão 140 mil estruturas de armazenamento de água. Para ser contemplada, a família tem de estar inscrita no Cadastro Único do Governo Federal. Uma cisterna de 16 mil litros costuma atender uma família de 4 pessoas por 6 meses. Reportagem Luana Karen.
Começaram hoje os pagamentos do Bolsa Família.
Neste mês, mais de 21 milhões e 100 mil famílias vão ser beneficiadas.
O repasse do governo federal vai ser de 14 bilhões e 250 milhões de reais, 1,55% a mais do que em julho.
Começou nesta sexta-feira o pagamento do Bolsa Família de agosto para os beneficiários com o número de identificação social NIS final 1. O governo federal investiu 14 bilhões e 250 milhões de reais neste mês para realizar os pagamentos, 1,55% a mais do que no mês passado. No total, 21 milhões e 140 mil famílias serão contempladas em agosto, 240 mil a mais em relação a julho. O valor médio do benefício é de R$ 686,04. Silvane Teixeira da Cunha é babá em Chapuri, no Acre, e ela tem uma filha de 6 anos. A babá fez o cadastro no Bolsa Família há 2 meses e vai receber o primeiro pagamento no dia 24 de agosto. Ela já sabe o que vai fazer com o dinheiro.
Eu vou usar praticamente para tudo, né, dentro de casa, porque minha renda é bem baixa, então só trabalho de babá e não é um ganho alto. Vai ajudar para pagar a luz, água, comprar alimento para casa, para minha filha.
Os repasses do Bolsa Família são feitos de maneira escalonada e vão até o dia 31 de agosto, quando recebem os beneficiários com o NIS final zero. Para receber o benefício, a renda mensal familiar precisa ser de até R$ 218,00 por pessoa. A família precisa estar inscrita no Cadastro Único para programas sociais do governo federal, com os dados corretos e atualizados. A inscrição pode ser feita nos postos de cadastramentos ou no atendimento das assistências sociais nos municípios. Reportagem Lorena Pacheco.
Na véspera do Dia do Ciclista, vamos falar sobre as ações para a redução de acidentes no trânsito, que causam a morte de 25 mil pessoas por ano no Brasil.
Os detalhes daqui a pouco.
O programa Calha Norte, coordenado pelo Ministério da Defesa, investe em melhorias para comunidades ribeirinhas e rurais de 10 estados brasileiros.
Por meio do programa, a população tem acesso à energia elétrica e obras de infraestrutura, como escolas, creches, hospitais e pavimentação de ruas.
O programa Calha Norte contribui para o desenvolvimento sustentável da região amazônica por meio da construção de obras de infraestrutura. São escolas, pontes, sedes de prefeituras, praças, pavimentações e estradas vicinais, prioritariamente em locais de difícil acesso da região norte, além de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Maranhão. O diretor do programa, General de Divisão Ubiratã Poti, reforça que a iniciativa transforma a realidade de comunidades remotas.
Que essas obras elas têm um impacto significativo na vida das pessoas, né? Como, por exemplo, eletrificação urbana e rural, construção de escolas. Muitas vezes a escola não está na sede do município, está num distrito do município, ou seja, vai impactar em muito a vida daquelas pessoas que vivem na área rural.
Entre janeiro e julho, o programa Calha Norte realizou a entrega de 140 obras em sua área de atuação, sendo investido R$101 milhões. O município de Cantá, em Roraima, é um dos beneficiados pelo programa. Neste mês, as comunidades rurais da localidade receberam 236 postes de iluminação pública. Além dessas instalações, as casas receberam energia elétrica em um investimento de R$2.700.000. A agricultora Maria Raimunda Silva Sodré conta que a benfeitoria melhorou a qualidade de vida.
A diferença foi que agora a gente tem uma geladeira, um ventilador, aí carrega o celular na casa, não vai mais na casa do vizinho atrás de carregar na casa do vizinho, tinha que ir na casa das pessoas incomodar, não tinha água gelada para me tomar.
O município de Rorainópolis, também em Roraima, recebeu 7 quilômetros de uma pista de asfalto, facilitando o acesso de comunidades rurais ao centro da cidade. A agricultora Maria do Socorro Ribeiro conta como era a realidade antes da construção da pista.
E aqui era pré-clara essa estrada. A gente ia para Rorainópolis, saía daqui cedo, vinha chegar de tarde. Quando chegava, só se enxergava os olhos limpos, o resto era só lama no inverno, né? E atolava a carro, atolava a moto e a gente peleando para passar. Aí depois que começou essa construção, aí que eles começaram a trabalhar e começou a melhorar.
O programa Calha Norte monitora a execução de cada projeto de infraestrutura, vistoriando as obras presencialmente. As inspeções visam aferir se os recursos estão sendo aplicados conforme a finalidade aprovada. Reportagem Mariana Alvarenga.
O economista Márcio Postman tomou posse hoje como presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE.
O IBGE é responsável por pesquisas e apuração de índices importantes para o Brasil, como, por exemplo, as taxas de inflação e de crescimento do país.
O Instituto também é responsável pelo Censo Demográfico, que traz os dados mais detalhados sobre a população brasileira.
Márcio Postman é economista. Ele assume o IBGE com o desafio de reestruturar o Instituto. Postman foi presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, entre 2007 e 2012. E também presidiu a Fundação Perseu Abramo, do Partido dos Trabalhadores. E atualmente estava à frente do Instituto Lula. Márcio Postman fez uma linha do tempo sobre a atuação do IBGE ao longo da história e afirmou que os novos rumos passam, inclusive, pela preocupação com o clima e o meio ambiente.
Com o avanço da era digital e a passagem para outro regime climático, cujos efeitos sobre a transição demográfica são inéditos. Ao IBGE cabe resgatar o protagonismo como uma muito importante e prestigiada instituição de produção de conhecimento estatístico de referência geográfica do planeta.
O presidente Lula e o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, participaram da posse. Vinculado ao Ministério do Planejamento e Orçamento, o IBGE é o principal provedor de dados estatísticos e informações do país. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, falou sobre um dos principais trabalhos do IBGE, o Censo 2022.
Este é o censo mais completo, mais transparente e mais realista do Brasil, porque nós entramos em todas as aldeias indígenas. em todos os quilombos do Brasil, em todas as favelas, e hoje sabemos quem somos enquanto comunidades esquecidas nos pontos mais distantes dos nossos grandes centros.
Márcio Postman substitui Simara Azeredo Pereira, que ficou 7 meses interinamente no cargo. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Uma comitiva do governo federal se deslocou hoje até a Bahia em razão do assassinato na noite de ontem de Maria Bernadette Pacífico, conhecida como Mãe Bernadette, liderança do quilombo Pitanga dos Palmares, na região metropolitana de Salvador.
Em nota, o Ministério das Mulheres apontou como possíveis causas do assassinato o racismo religioso, o ativismo ambiental da vítima e de violência política de gênero.
Além de líder comunitária, Mãe Bernadette também foi secretária de Políticas de Promoção da Igualdade Racial no município de Simões Filho, na Bahia.
A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, também fez parte do grupo interministerial e detalha as providências que estão sendo tomadas.
A gente está hoje numa comitiva, né, liderada pelo Ministério da Igualdade Racial, junto com outros ministérios, o Ministério da Justiça, Direitos Humanos, para realizar uma reunião presencial junto aos órgãos do Estado da Bahia e, principalmente, o atendimento às vítimas e familiares, e para garantir que seja cada vez mais, né, confirmada a proteção e defesa do território. A gente também vai convocar uma reunião extraordinária do GT do enfrentamento do racismo religioso para que a gente possa tomar providências, né, sobre esse caso juntamente do governo federal.
Os Ministérios das Mulheres e dos Direitos Humanos e da Cidadania, além do da Igualdade Racial, pediram que os fatos sejam investigados com rapidez.
Amanhã é o Dia Nacional do Ciclista.
A data foi criada para lembrar das vítimas de acidentes e dar visibilidade à violência no trânsito.
O Brasil perde 25 mil pessoas por ano em acidentes nas vias de trânsito, segundo dados do Ministério dos Transportes.
Grande parte das ocorrências pode ser evitada com medidas simples, como redução de velocidade e respeito à sinalização.
O Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde, é o terceiro país no mundo com mais mortes no trânsito, atrás apenas da Índia e China. Dados da Secretaria Nacional de Trânsito apontam que 25 mil pessoas perdem a vida por ano nas vias de trânsito. Mortes que poderiam ser evitadas. O pedestre, ciclista e motociclistas são os mais vulneráveis. A manutenção da vida é uma responsabilidade que deve ser compartilhada, como defende o secretário nacional de trânsito do Ministério dos Transportes, Adroaldo Catão.
A gente tem tido reuniões com o Detrans, tem tido reuniões com os CETRANS, que são os que reúnem, né, os agentes municipais, e isso tem tido assim também, tem nos ajudado muito a entender a realidade local para construirmos juntos essa saída, né? Que assim, não tem outro caminho. O Brasil precisa colocar em pauta a redução das mortes no trânsito. Isso não pode ficar como uma pauta periférica, porque são 25 mil pessoas que morrem por ano no trânsito no Brasil.
Além das mortes, muitas pessoas sofrem lesões graves ou permanentes em acidentes de trânsito. Um prejuízo não só para as vítimas, mas também para as famílias e a sociedade como um todo. Para a coordenadora-geral da ONG Rodas da Paz, Ana Carbone, um trânsito seguro é resultado do convívio pacífico entre motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestre. A ideia é que se crie uma cultura de paz no trânsito.
A gente precisa conviver, né? A gente precisa ter paz, a gente precisa ter calma, né? A pressa, o pensamento do direito à via, isso é muito complexo. A gente precisa ter uma cidade que seja para as pessoas, que seja para a vida.
Para dados estatísticos mais precisos, que possibilitem a implantação de políticas públicas na redução dos acidentes, até o final do ano, será entregue um novo Registro Nacional de Dados. O Ministério dos Transportes também vai lançar o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões nas Vias Públicas do país. Reportagem Cleide Lopes.
Ministério da Saúde recebeu na noite desta quinta-feira a notificação de um caso da variante EG.5 da Covid-19 no estado de São Paulo.
A paciente que tem o esquema vacinal completo contra a doença tem 71 anos. Ela apresentou febre, tosse, fadiga e dor de cabeça em 30 de julho e já está curada.
O Ministério da Saúde informou que vem acompanhando as evidências científicas sobre novas variantes do coronavírus e mantém contato permanente com a Organização Pan-Americana de Saúde e a Organização Mundial da Saúde sobre o cenário internacional.
A secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Etel Maciel, disse que a recomendação é que a população mantenha a vacinação contra a Covid-19 em dia.
Até o momento, as informações que nós temos de organismos internacionais, das publicações científicas, é que as nossas vacinas ainda protegem contra essa nova variante. Nós não temos evidência ao contrário, por isso é muito importante que todos coloquem a sua carteira de vacinação em dia.
Governo Federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal anula provas utilizadas em ações penais contra ex-presidente do Peru e ex-tesoureiro do PT.
Superior Tribunal de Justiça decide que plano de saúde deve custear criopreservação de óvulos de paciente com câncer até o fim da quimioterapia.
Tribunal Superior do Trabalho confirma que cozinheira de restaurante tem direito à folga em domingos intercalados.
Boa noite. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, anulou provas que dão suporte à ação penal a que o ex-presidente do Peru, Ollanta Humala, responde naquele país pela suposta prática de lavagem de dinheiro.
O mesmo entendimento foi aplicado à petição apresentada pela defesa do ex-tesoureiro do PT, João Vaccari Neto, envolvendo a ação eleitoral em trâmite na primeira zona eleitoral de Brasília.
A denúncia trata da contratação de navio sonda envolvendo o estaleiro Enseada Paraguaçu, do qual o grupo Odebrecht é sócio, a empresa Sete Brasil e a Petrobras, entre outras operações com a empreiteira em supostos repasses ao PT.
O ministro Dias Toffoli lembrou que as provas baseadas em sistemas da Odebrecht já foram consideradas nulas pelo Supremo Tribunal Federal.
Operadora de plano de saúde deve custear criopreservação de óvulos de paciente com câncer como medida preventiva diante do risco de infertilidade.
A conclusão é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Uma operadora de plano de saúde foi condenada a reembolsar uma mulher com câncer de mama em cerca de R$18 mil pela criopreservação de óvulos. No STJ, a terceira turma deu parcial provimento ao recurso especial da empresa, definindo que a obrigação de custear o procedimento deve ser limitada à data da alta da quimioterapia. Para a relatora ministra Nancy Andrighi, se a obrigação de prestação de assistência médica assumida pela operadora de plano de saúde impõe a cobertura do tratamento prescrito para o câncer de mama, a ele se vincula a obrigação de custear a criopreservação dos óvulos.
Tribunal Superior Eleitoral determina a diplomação de candidato mais votado a prefeito de Mariana, em Minas Gerais.
Por maioria, a corte decidiu que Celso Cota, do MDB, poderia concorrer ao cargo nas eleições de 2020. Rimac Souto.
O TRE do Estado havia considerado que Celso estaria com os direitos políticos suspensos devido a uma condenação por improbidade administrativa e que, por isso, não poderia ter se filiado a um partido para se candidatar a cargo político. Já o TSE decidiu de forma diferente. Por maioria, os ministros entenderam que o registro de candidatura estava regular. A suspensão dos direitos políticos do candidato, segundo os ministros, estava em vigor até 19 de outubro daquele ano. Com a decisão, o TSE determinou a contabilização dos votos dados ao candidato, a diplomação e posse dos eleitos na chapa.
Cozinheira de restaurante tem direito à folga em domingos intercalados.
A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, Michele Chiapa.
O colegiado condenou o restaurante Império Mineiro de São Paulo ao pagamento em dobro das horas de serviço prestado no domingo mensal reservado ao descanso de uma empregada de cozinha. Para a terceira turma, a não observância da escala de revezamento quinzenal prevista na CLT, resultando em apenas um domingo de folga por mês, gera prejuízo manifesto à convivência familiar e comunitária. A decisão foi unânime, mas cabe recurso.
Procuradoria-Geral da República denuncia 7 oficiais da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal por omissão nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.
Eles também vão responder por golpe de Estado e tentativa violenta de abolição do Estado Democrático de Direito. Maressa Almena.
Eles foram presos preventivamente na manhã desta sexta-feira na Operação Incúria, deflagrada pela Procuradoria-Geral da República e pela Polícia Federal. A denúncia narra que os oficiais se uniram aos manifestantes e se omitiram nos deveres de proteção e vigilância previstos na Constituição. Autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a operação também cumpriu mandados de busca e apreensão, além de outras cautelares.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado vai reunir governadores em sessão temática para discutir reforma tributária.
Pacheco anuncia comissão de juristas para atualizar Código Civil.
Senado discute marco legal para a produção de hidrogênio verde no país.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário do Senado vai reunir os 27 governadores do país numa sessão de debates para discutir a reforma tributária. A sessão está prevista para o dia 29 de agosto.
O relator da PEC 45 de 2019, senador Eduardo Braga, prevê que o texto será votado na Comissão de Constituição e Justiça no dia 4 de outubro, após audiências públicas com especialistas e representantes dos governos e do setor produtivo. A repórter Érica Christian tem mais informações.
Por sugestão do relator, Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, a reforma tributária será debatida em 8 audiências públicas a partir do dia 22. Aprovada pela Câmara dos Deputados, a proposta tem como destaque a unificação dos impostos federais, estaduais e municipais. Na audiência de terça-feira, os senadores vão tratar dos objetivos e conceitos da reforma tributária. Em seguida, vão analisar o impacto das mudanças nos setores da indústria, de serviços, do agronegócio, do cooperativismo e nos estados e municípios. Também vão debater os regimes especiais e favorecidos. Pelo calendário, o relatório final será votado na Comissão de Constituição e Justiça no dia 4 de outubro. Eduardo Braga admitiu mudanças no Conselho Federativo, responsável pela distribuição dos impostos arrecadados.
O Conselho sofrerá modificação, mas ser suprimido é uma questão delicada, porque na metodologia do Sistema Único de Arrecadação, é preciso que haja um órgão para poder fazer as compensações tributárias.
Ao citar que a proposta poderá impor alíquotas de 40% para o setor de serviços, o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, também defendeu mudanças na proposta dos deputados.
Não se pode cogitar numa reforma tributária que projeta crescimento da arrecadação pela via do aumento de impostos, é preciso reduzir o peso dos impostos.
Também está prevista para o dia 29 uma sessão no plenário do Senado com a presença dos governadores.
Ao saudar a Marcha das Margaridas, que reuniu nesta semana trabalhadoras rurais em Brasília, que tinham como uma das pautas mais justiça social no meio rural, a senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, citou dados que, segundo ela, comprovam com ações que o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro priorizou as mulheres durante os seus 4 anos de mandato.
De acordo com Damaris, o Ministério da Agricultura entregou em 2019 e 2022, em sua maior parte para mulheres, o título de propriedade de terra a mais de 450 mil famílias, das quais 394 mil da reforma agrária. A regularização fundiária promovida por Bolsonaro, segundo Damaris, vai muito além do título de propriedade da terra.
Que a partir do direito à propriedade tem direito ao crédito. A partir do direito à propriedade tem um endereço de verdade para acessar os benefícios sociais.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou a instalação da comissão de juristas que vai apresentar um anteprojeto de atualização do Código Civil. O anúncio foi feito durante evento da Academia Brasileira de Formação e Pesquisa em São Paulo. Segundo o presidente do Senado, o ato para a instalação do grupo será assinado no dia 24 de agosto. Os trabalhos terão como líder o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão.
O Código Civil foi sancionado em 10 de janeiro de 2002 e entrou em vigência um ano depois, em 11 de janeiro de 2003, substituindo o código anterior de 1916. Na avaliação do presidente do Senado, a atual legislação precisa acompanhar as mudanças promovidas pelas transformações das relações sociais, levando em consideração a dinâmica dos tempos atuais. Ele ainda ressaltou que o Congresso Nacional está à altura desse debate e dará importantes contribuições.
O Brasil tem um potencial para aumentar a produção de hidrogênio verde e precisa de um marco legal para o setor. Foi o que defenderam no Senado especialistas das Agências Nacionais do Petróleo, das Águas e de Energia Elétrica e das Confederações Nacionais do Transporte e da Indústria.
Dois projetos de lei sobre o tema estão em discussão no Senado. O presidente da Comissão Especial do Hidrogênio Verde, senador Cid Gomes, do PDT cearense, antecipou que ainda serão ouvidos outros especialistas para a elaboração do marco legal para o setor. Repórter Yara Farias Borges.
Em audiência pública, especialistas destacaram o imenso potencial do Brasil para produzir hidrogênio verde. Atualmente, a China lidera com 30% da produção mundial, enquanto o Brasil oferta menos de 1%, mas com possibilidades únicas para ser um grande produtor em razão das condições naturais, a exemplo da abundância de água, como destacou o representante da Agência Nacional das Águas, Felipe Tavares.
Existem países no mundo que não têm outra forma de ter uma fonte limpa de energia se ele não puder comprar de outro país. A boa notícia é, a demanda está aqui e a oferta pode ser somente ofertada por nós. Nenhum outro país do mundo praticamente tem a mesma capacidade que o Brasil.
Dois projetos de lei sobre o tema estão em discussão no Senado. O presidente da Comissão Especial do Hidrogênio Verde, senador Cid Gomes, do PDT cearense, antecipou que ainda serão ouvidos outros especialistas para a elaboração do marco legal para o setor.
Conhecer e, tanto quanto possível, sintonizar a nossa legislação, a legislação que está em construção ainda no mundo e, principalmente, formular um marco legal para o hidrogênio verde no nosso país.
Também participaram do debate representantes das Agências Nacionais do Petróleo e de Energia Elétrica e das Confederações Nacionais do Transporte e da Indústria.
O Senado aprovou a concessão do título de capital nacional da goiaba de mesa para a cidade de Carlópolis, no Paraná.
Mas você sabe o que é uma goiaba de mesa? O repórter Rodrigo Rezende conta pra gente. Vamos ouvir.
Se você tem uma goiaba bem bonita e suculenta em sua cesta de frutas, é possível que ela seja produzida em Carlópolis, cidade do norte do Paraná com 17 mil habitantes. São toneladas e mais toneladas cultivadas pelos agricultores da cidade, o que representa mais da metade da produção de goiaba do estado. A fruta pode chegar até meio quilo e a Inês Sasaki, que é uma das produtoras, nos explica o motivo.
A nossa goiaba, ela é produzida tudo manualmente, né? A gente respeita toda a carência e a gente ensaca ela desde os Quando ela tiver no tamanho de uma bola de pingue-pongue, a gente ensaca ela e ela fica assim 60, 80 dias ensacadas. Enquanto ela está ensacada, a gente já não passa mais nada de agrotóxico, né?
Isso mesmo. Goiaba por goiaba ensacada ainda no pé. Por esse cuidado e pela qualidade por ele gerado, é que a cidade teve um reconhecimento. Foi aprovada pelo Senado a concessão do título de Capital Nacional da Goiaba de Mesa para Carlópolis. O senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, relator da homenagem, ressalta o papel da fruta na vida econômica de Carlópolis.
Introduzida por imigrantes japoneses, utiliza o sistema da poda total, que possibilita a produção ao longo de todo o ano, rendendo uma média de 15 toneladas por hectare.
Em 2022, os produtores de Carlópolis exportaram 65 toneladas de goiaba. A homenagem segue para a sanção presidencial.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União vai fazer uma ampla auditoria para avaliar as ações do governo brasileiro para enfrentar as mudanças climáticas. O anúncio foi feito durante a sessão plenária desta quarta-feira, dia 16. As equipes técnicas do TCU vão analisar as estratégias, políticas públicas e instrumentos utilizados para combater os problemas causados pela crise climática. O trabalho também vai verificar a estrutura de governança e a integração entre as instituições. O objetivo é identificar as principais fragilidades e apontar oportunidades de melhorias, para que o país esteja mais preparado para lidar com os futuros desafios. O vice-presidente do tribunal, ministro Vital do Rego, vai coordenar e relatar o processo. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova política voltada para a promoção da cultura da paz nas escolas.
Educação e saúde vão receber recursos provenientes de multas por corrupção.
Margarida Alves entra para o livro de heróis e heroínas da pátria.
Boa noite. Margarida Alves, que inspirou a Marcha das Margaridas, entra para o livro de heróis e heroínas da pátria. A repórter Maria Neves nos conta quem foi essa mulher.
Assassinada há 40 anos devido à sua luta por direitos para trabalhadores do campo, Margarida Maria Alves passa a integrar o panteão dos heróis e heroínas da pátria. A lei, sancionada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a Marcha das Margaridas em Brasília, teve origem em projeto da deputada Maria do Rosário, do PT Gaúcho, aprovado na Câmara em 2018. Como explica Maria do Rosário, Margarida Alves nasceu na Paraíba em 5 de agosto de 1933 e foi a primeira mulher eleita presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande. À frente do sindicato, conduziu mais de 600 ações por direitos dos trabalhadores rurais, como carteira assinada, jornada de trabalho de 8 horas e férias remuneradas. Ao contrário dos empregados urbanos, os trabalhadores do campo não contavam com essas garantias na época. Margarida Alves foi assassinada na porta de casa, na frente do marido e do filho, provavelmente a mando de produtores rurais incomodados com sua militância. Mesmo com a repercussão internacional do caso, até hoje ninguém foi condenado pela morte da sindicalista. As investigações apontaram como mandantes do crime dois usineiros da região. Dos envolvidos no caso, segundo a apuração, somente um foi julgado. Ficou preso por 3 meses e foi absolvido em 2001. A luta da líder camponesa inspirou a Marcha das Margaridas, movimento organizado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, que acontece em Brasília, sempre no dia 12 de agosto, data da morte da ativista, em 1983. Estima-se que na edição de 2023, entre 100 e 150 mil mulheres compareceram ao evento. A deputada Maria do Rosário comemorou a marcha.
Vi
Viva as Margaridas! Viva a memória deste país! Viva Margarida Maria Alves! E viva também a nossa integração por um Brasil justo, democrático, com soberania e direitos para todo o nosso povo.
Criado em 1992, o livro dos Heróis e Heroínas da Pátria contava com 64 nomes até março deste ano, como Tiradentes e Chico Mendes. Destes, apenas 13 eram de mulheres. Entre elas estão Ana Nery, Dandara dos Palmares e Anitta Garibaldi. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Segurança Pública.
Josenildo, do PDT, cita relatório do monitor de violência que destaca que, no Amapá, houve aumento de 87% nos assassinatos no primeiro trimestre de 2023 em relação ao ano passado, a maior alta do país.
Josenildo afirma que o problema cresce apesar do investimento considerável em segurança pública, incluindo o programa Estado Forte, Povo Seguro.
Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, lamenta ataque a tiro sofrido por um delegado da Polícia Federal na região do Guarujá, em São Paulo, quando cumpria mandado de busca e apreensão.
Delegado Marcelo Freitas se diz perplexo com parcela considerável da imprensa que estaria tentando inverter os papéis de mocinhos e bandidos.
Economia.
Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, alega que a decisão do Conselho Nacional de Política Fazendária de acabar com a isenção da alíquota de importação para compras de até 50 dólares afetará especialmente os mais pobres.
Maurício Marcon também critica a proposta que busca impor cotas para a contratação de moradores de rua. Ele afirma que a ideia é uma fantasia que prejudica as empresas e que insere no Brasil diretrizes semelhantes às de nações socialistas.
Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, afirma que o governo Lula trouxe de volta o apagão de energia, o caos econômico com aumento de combustíveis e a queda da Bolsa. Ele afirma que há 40 anos o índice Bovespa não amargava 10 dias de queda.
Sargento Gonçalves insinua haver algo de estranho no fato de que há poucos dias do governo negociar a compra de energia elétrica da Venezuela, 17 estados sofreram um apagão.
Gilvanda Federal, do PL do Espírito Santo, acusa o presidente Lula de mentir na campanha eleitoral quando prometeu melhorar a vida da população. O parlamentar argumenta que o governo, até agora, entregou aumento no preço dos combustíveis e uma proposta de reforma tributária que causa queda na arrecadação dos municípios.
Gilvanda Federal também manifesta preocupação sobre a possibilidade de descriminalização do porte de drogas e de legalização do aborto pelo Supremo.
Silva Iuaiampi, do PL do Amapá, afirma que a economia nacional passa por um momento dramático, com aumento no preço dos combustíveis e queda na Bolsa de Valores.
Segundo Silva Iuaiampi, a situação resulta numa piora também das economias estaduais, que sofrem com a elevação do valor dos produtos da cesta básica. Ela também menciona a falta de recursos para a saúde pública.
Já para Ayrton Faleiro, do PT do Pará, as acusações da oposição contra o governo Lula parecem tomar ares de desespero, na medida em que a Polícia Federal vai fechando o cerco em torno da comprovação de corrupção do ex-presidente Bolsonaro em relação às joias.
Ayrton Faleiro defende a necessidade de discutir a realidade brasileira, fundamentada em fatos reais, como a queda no preço dos alimentos, a geração de empregos, o crescimento econômico e o novo programa de aceleração de crescimento.
Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, acredita que o ex-presidente Jair Bolsonaro será preso em breve, devido às investigações da Polícia Federal sobre um possível esquema de venda de presentes oficiais.
Bongás também acusa o ex-presidente de tentativa de golpe contra o Estado Democrático de Direito. E afirma que o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, tentaram impedir eleitores de votar no dia 30 de outubro de 2022.
Política.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, opõe-se à ampliação do fundo eleitoral para 2024, que atualmente custa 4,9 bilhões de reais aos cofres públicos. Para ele, os padrões de gastos antigos não podem retornar, já que seriam responsáveis por aprofundar desigualdades entre as candidaturas.
Chico Alencar pondera que as campanhas dependem de financiamento, mas que quando são focadas em ideias e programas, não precisam de somas milionárias.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, anuncia o lançamento de uma frente parlamentar mista dedicada à defesa do saneamento público, cujo objetivo é evitar que o Brasil se distancie das práticas contemporâneas de saneamento adotadas por nações desenvolvidas.
De acordo com Joseildo Ramos, há exemplos na América Latina e na Europa de processo de reestatização de empresas. Ele entende que o papel do Estado é determinante na adoção de medidas em prol da população, que ainda carece de acesso à água potável e tratamento de esgoto.
Desenvolvimento Regional.
José Nelto, do PP, considera abusivo o aumento das tarifas de transportes coletivos no entorno de Brasília. O deputado convoca a bancada do Estado de Goiás a se mobilizar contra os 28% de aumento autorizados pela Agência Nacional de Transporte Terrestre, quando a taxa estimada de inflação é de 4% para este ano.
José Nelto reclama da falta de coordenação entre os governos goiano, distrital e federal em oferecer respostas aos 200 mil usuários de transportes que se deslocam diariamente para trabalhar em Brasília.
Luiz Lima, do PL, critica a destinação de recursos do Banco do Brasil, da Caixa Econômica e do BNDES para o BRT da cidade do Rio de Janeiro. Segundo ele, o anúncio do aporte de quase 3 bilhões de reais do governo federal para a obra deve ser questionado.
Luiz Lima afirma que o BRT da cidade do Rio de Janeiro vem apresentando problemas desde a sua inauguração em 2012, como desvios no plano original de desenvolvimento e pouca durabilidade, devido à má qualidade do material utilizado.
Charles Fernandes, do PSD, alerta que muitas prefeituras passam por uma crise financeira. Segundo ele, mais de 90% das prefeituras baianas correm o risco de entrar em colapso devido à redução nos repasses federais de 2023 em comparação com os de 2022.
Charles Fernandes afirma que se o governo federal não agir imediatamente, as prefeituras não terão dinheiro para custear o funcionamento de unidades básicas de saúde, escolas e serviço de limpeza.
General Girão, do PL, critica a demora do governo federal em liberar as emendas parlamentares. O deputado argumenta que a retenção dos recursos prejudica o andamento de projetos importantes, como a construção de um batalhão da Polícia Militar em Mossoró, no Rio Grande do Norte.
General Girão reitera que as emendas são impositivas e devem ser executadas sem demora, independentemente da ideologia partidária.
Votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que destina para a educação e a saúde os recursos arrecadados com multas e perda de bens de empresas condenadas por atos de corrupção cometidos contra o governo federal. O repórter Marcelo Lascher tem os detalhes.
A proposta estabelece que esses recursos pagos ao governo federal em acordos de leniência ou condenações judiciais serão empregados na infraestrutura, aquisição de veículos de transporte escolar, equipamentos e materiais permanentes nas escolas públicas de educação infantil, ensino fundamental e médio. Acrescenta ainda que se essas despesas já estiverem contempladas com recursos, o valor das multas será revertido para a área da saúde. O projeto altera a lei que trata da responsabilização administrativa e civil de empresas pela prática de atos contra a administração pública. A lei já estabelece que a multa e os valores arrecadados com a perda de bens serão destinados preferencialmente aos órgãos lesados pelos atos irregulares. O texto aprovado foi apresentado pela relatora, deputada Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul, a partir da análise de 19 projetos que tratavam da destinação dos recursos originados de acordos de leniência. O projeto principal, apresentado pelo ex-deputado Caio Maniçoba, previa como destinação apenas a educação, mas um acordo feito em plenário a partir de emenda apresentada pelo Novo acrescentou também a saúde. O deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, explicou o objetivo da alteração.
Para não engessar tão somente para o setor de educação, a gente pretende de que esse recurso também vá para a segurança
e para a saúde. Ou seja, se o ato, o roubo, enfim, por exemplo, for um recurso que iria para a saúde, não faz sentido você retirar da saúde e mandar para a educação de forma obrigatória.
O acordo contou com o apoio da maioria dos partidos, inclusive os aliados ao governo, como disse a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro.
A alteração feita no acordo, ela favorece duas áreas fundamentais. Favorece a área da educação e a área da saúde, que são áreas fundamentais de políticas universais no Brasil. E o fato de se utilizar o dinheiro de multas e outros recursos, favorecendo esse setor para chegar na ponta para a sociedade, é muito importante.
A proposta também garante a destinação dos recursos dos acordos de leniência para o pagamento dos órgãos lesados e terceiros de boa-fé. A proposta que destina para a educação e saúde os recursos arrecadados com multas e perda de bens de empresas condenadas por atos de corrupção seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, destaca que a liberdade de expressão é um direito fundamental, assegurado pela Constituição Federal.
Para Adriana Ventura, as ações movidas contra o youtuber Monark servem como exemplo de cerceamento da liberdade de expressão.
Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, celebra a aprovação de projeto que estabelece penas de até 6 anos de prisão para quem cometer o crime de zoofilia, que é a prática de sexo com animais.
Saúde.
Clodoaldo Magalhães, do PV de Pernambuco, é autor de projeto que reconhece a condição de deficiência aos portadores de doença falciforme. O deputado argumenta que os impactos da doença, como comprometimento das extremidades e necrose de membros, prejudicam significativamente a qualidade de vida dos afetados.
Clodoaldo Magalhães reforça que muitos pacientes acabam tendo que recorrer à justiça para assegurar direitos básicos de assistência à saúde e afastamento do trabalho.
Delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, critica a recente resolução do Ministério da Saúde que, entre outros temas, dispõe sobre identidade de gênero.
Delegado Palumbo acrescenta que o conteúdo da resolução abre caminho para a introdução de temas controversos, como o aborto, a ideologia de gênero e a legalização de drogas.
Educação.
A Câmara aprovou o projeto que institui a política voltada para a promoção da cultura da paz nas escolas. Mais detalhes na reportagem de Marcelo Larcher.
Recentes episódios de violência nas escolas fizeram com que a Câmara dos Deputados aprovasse o projeto que institui a Política Nacional de Promoção da Cultura de Paz nos estabelecimentos de ensino, com medidas de prevenção e protocolos a serem seguidos em casos de agressões ou ameaças. De acordo com a proposta, o conjunto de ações deverá ser executado de maneira integrada pelos governos federal, estaduais e municipais. O texto aprovado foi apresentado pela relatora, deputada Lidice da Mata, do PSB da Bahia, que definiu projetos, princípios e ações concretas para uma política voltada para a cultura de paz nas escolas. Entre os objetivos estão a oferta de suporte psicológico para os alunos, a criação de mecanismos para engajar as famílias na prevenção dos casos e uma maior participação dos estudantes no dia a dia das decisões escolares. Entre os princípios estão a valorização do diálogo e convívio e a resolução pacífica de conflitos. E entre as ações concretas estão a capacitação dos professores e funcionários em práticas pedagógicas voltadas para a promoção da paz e a criação de espaços de convivência e diálogo. A autora da proposta, a deputada professora Goretti, do PDT do Amapá, chamou atenção para a importância de estimular a cultura de paz entre os estudantes.
O Brasil teve 23 ataques violentos em escola desde 2002. Estamos no topo do ranking de agressões a professores, de ambiente propício para bullying, para situações de intimidação, de abuso verbal, físico, intimidações e tantas outras formas de violência.
O projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, por unanimidade. Para a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, a violência nas escolas é uma violência contra a educação.
A gente usa essa expressão violência nas escolas, mas é importante que a gente se lembre que essa violência nas escolas é, na prática, uma violência contra a educação. É, na prática, uma violência contra o sonho. Se a escola deixa de ser um espaço seguro, um espaço de acolhimento, as crianças vão, no lugar da esperança, no lugar do sonho, se encher de medo.
O projeto também prevê a criação de protocolos de atuação e gestão de crise para situações concretas de violência. O projeto que institui a Política Nacional de Promoção da Cultura da Paz nas Escolas seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
plenário da Câmara aprovou de maneira simbólica, por unanimidade, o projeto que dá às comunidades indígenas, quilombolas e do campo o direito de dar nomes às escolas que atendem os estudantes locais. A repórter Ana Raquel Macedo tem mais informações.
O processo de escolha inclui consulta às comunidades e critérios de respeito à tradição local. A partir daí, será elaborada uma lista com 3 nomes, que será enviada ao governo para formalização. O projeto foi apresentado pela deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, que justificou a proposta como maneira de fazer uma reparação histórica. Segundo ela, muitos prédios públicos receberam nomes de pessoas que prejudicaram as populações tradicionais, e escolher nomes de acordo com as tradições, lideranças, autoridades e figuras históricas que representam essas comunidades é um ato de reconhecimento e valorização de sua cultura, história e identidade.
Então, esse projeto de lei, historicamente, é pela reconstrução de um país que possibilite a autonomia da nomeação das escolas indígenas, quilombola e do campo. Porque hoje, já com o censo do IBGE, são 1.300.000 pessoas quilombolas no Brasil. Está chegando quase 1.700.000 povos indígenas.
O projeto prevê que a escolha do nome respeite a legislação que proíbe a homenagem à pessoa viva ou que tenha atuado na defesa ou exploração de mão de obra escrava. O homenageado ou homenageada também tem que ser pessoa conhecida por sua atuação e relevantes serviços prestados à coletividade. No caso das comunidades indígenas, a escolha deverá ainda respeitar a cultura, modos de vida e tradições locais. E quando essa população discordar de denominação já existente, poderá pedir a troca, desde que justifique as razões da mudança. O projeto recebeu parecer favorável da relatora, a deputada Dayana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul.
Chegamos aqui com um projeto que vai trazer para toda a sociedade brasileira um contexto da memória histórica daquilo que nós queremos preservar nesse país.
O projeto que dá às comunidades indígenas, quilombolas e do campo direito de dar nomes às escolas que atendem os estudantes locais seguiu para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Ana Raquel Macedo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite e um bom final de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.